podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.
Cada um nasce para o que é. Lembro-me de ouvir a minha avó falar disto com a maior das naturalidades, como se fosse uma verdade científica e absoluta. Mas será que é mesmo assim? Olá, eu sou a Graça Rosendo e este é mais um episódio da nova rubrica do podcast Hospital da Luz.
Podcast, com os nossos especialistas em exercício, saúde e performance.
A ideia de que o talento se adquire com trabalho, esforço e dedicação tem uma grande dose de verdade, mas não se chega lá, onde quer que queiramos chegar, só com isso. Na realidade, cada descoberta científica feita sobre o corpo humano revela que há uma forte componente genética a condicionar os efeitos e as consequências dos nossos comportamentos. A nossa genética, aquilo que nos torna diferentes uns dos outros, que nos faz ser indivíduos únicos e originais, conta mesmo para tudo. Bom, serve esta introdução toda para justificar o assunto que vamos falar hoje, neste novo episódio do Sportcast. Sim, hoje vamos falar de genética e desporto. E sim, vamos com toda a certeza descobrir coisas muito interessantes. Olá João, bem-vindo ao podcast do Hospital da Luz. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Olá, é um prazer ter vindo e partilhar aqui um pouco deste tema muito interessante.
Bom, João Pinto Coelho é médico, é especialista em fisiatria. Reparem, não disse que era especialista em genética, mas na verdade já é. E está no Hospital da Luz, Lisboa, há 12 anos. Recentemente começou a trabalhar no Centro de Medicina Desportiva do Hospital, sendo responsável pela consulta de fisiatria para o desporto. Ora, foi neste contexto que se envolveu no projeto que temos estado a desenvolver da medicina de precisão. Mais exatamente, nos estudos genéticos de performance e nutrição desportiva. Bom, se calhar podíamos começar já por aqui, não é? Explique-nos lá o que é que são estes estudos genéticos desportivos.
Bom, na verdade estes testes genéticos são uma série de testes que podemos aplicar em medicina desportiva e mais concretamente nas áreas de performance e nutrição desportivas e que nos vão permitir um bocadinho melhorar a atividade física e desportiva de qualquer atleta e em qualquer idade.
Bom, vamos começar pelo princípio, já percebemos genericamente, portanto, testes genéticos que ajudam a melhorar aquilo que os desportistas querem fazer. Há uma base para isso, se calhar, e era por aí que eu queria que me explicasse a importância destes estudos. O que é o perfil genético de alguém e de que maneira é que conhecer esse perfil genético pode, na verdade, ajudar nestes contextos?
Muito bem. O perfil genético, na verdade, é o que corresponde ao nosso ADN. É como se fosse a nossa impressão digital.
É aquilo genética. Que nos faz ser individuais e diferentes dos
Exatamente.
Outros, não é? Únicos, não é? Originais.
Exatamente. E cada um tem o seu perfil genético e temos até perfis genéticos iguais, como no caso de gêmeos.
Verdadeiros.
Verdadeiros, exatamente. E, de uma forma simplificada, os genes é que vão determinar as nossas proteínas e que vão determinar as nossas células e também a forma como estas células vão funcionar no nosso organismo.
Certo.
E depois, na prática, também não é só, com as novas descobertas, não é só o nosso perfil genético que vai determinar a forma de funcionamento do nosso organismo. Mais recentemente, existe toda uma ciência que é a parte da epigenética, que abrange todos os fenómenos que, para além do ADN, vão influenciar a forma como estes genes se vão expressar.
Eu vou revelar aqui a minha ignorância. Epigenética vem de... Epi vem de quê?
Vem de todo o envolvente à volta da parte genética.
Ah,
ou seja,
certo.
Todos os fatores externos ao próprio ADN, quando ele é
mas nossos, não ambientais.
Okay. Não, e também ambientais.
E também, okay.
Ou seja, estamos a falar de stress, estamos a falar de nutrição, nutrientes, que afetam a síntese das proteínas a partir do ADN, e isto começa logo muito cedo, dentro do útero materno, em que a própria influência da mãe também faz com que certos genes sejam ativos ou inativos.
Ok, portanto, o perfil genético não é uma coisa estanque, parada, com que se nasce e com que se morre, é
Exatamente,
isso?
Exatamente,
tal okay. Então, mas... A propósito disso, já agora, quero esclarecer aqui outro tema. Há uma apetência genética para alguma coisa, ou seja, nasce e é possível dizer que a partir daquele perfil genético, este jovem, esta pessoa vai ser um ótimo desportista, um ótimo... Eu sei que estou aqui a viajar na ficção científica, mas não. Se há alguma aproximação a isso, claro. Já hoje com o que nós conhecemos?
Claro, eu acho que já estamos não próximos de definir exatamente, mas muito próximo disso. Nos últimos anos, e até no início dos anos 90 até 2003, fez a transcrição de todo o genoma humano. E conseguiu-se então fazer esta codificação do ADN do ser humano e depois rapidamente se fizeram estudos em que a análise de várias variantes genéticas associadas a características ou mesmo a doenças permitiu identificar que características físicas, neste caso de desportistas de elite, teriam uma parte comum de genética.
Ah, okay.
E então, a partir daí, se nós identificarmos essas alterações genéticas ou essas codificações genéticas que estão relacionadas com codificações de fibras musculares, de resistência, otimização da aplicação ou da utilização de oxigênio, então conseguimos perceber que estes indivíduos que têm este perfil genético terão uma predisposição, porque tudo começa por uma predisposição. Para chegarmos a uma performance de elite.
A minha pergunta é óbvio que não estamos aqui para falar de descobertas ultra, enfim, científicas, etc., sobre genética, mas sobretudo para perceber, e é por isso que eu fiz essa pergunta, para perceber de que maneira é que, identificando um determinado perfil genético ou identificando aquilo que é identificado nos estudos genéticos que nós fazemos, e que o João vai explicar melhor daqui a um bocadinho, de que maneira é que isso, essa identificação, pode ajudar a melhorar alguém que é um atleta, ou quer ser um grande atleta, quer ser um atleta com uma performance mega e, enfim, e se calhar não tem o perfil de genética adequado. Claro. Se é possível falar assim, não é? Claro. Estou aqui, mais uma vez, se calhar a viajar na ficção científica.
Bom, estes genéticos estão muito especificamente, vão-nos dar a predisposição para um indivíduo participar, não só se tem aptidão para participar em desporto e ser apto e bom para a atividade desportiva, mas também para um determinado tipo de desporto. Ou seja, a genética vai-nos dar a predisposição para o indivíduo participar, por exemplo, num potencial para ser um maratonista, se tem um tipo de fibras ou uma genética para uma...
Isso já é possível, não é?
Exatamente.
Ah, fantástico.
O tipo de fibras mais lentas,
então não é tão fixo
mais lentas, para se participar mais em maratona, certo. Ou se tem umas fibras mais rápidas, por exemplo, para participarem em sprints, ou se tem um misto dos dois e que será, por exemplo, mais apto para ser um profissional de um ténis,
um novo
Federer, por exemplo.
Sim, esses seriam os testes de performance? Sim.
Esses são os testes de performance e desempenho atlético.
Estou esmagada.
E também existe uma outra parte que avalia se temos propensão para lesões, e daí depois ser muito importante esta informação que nos vai permitir definir quais as áreas em termos de treino e em termos de prevenção das próprias lesões, e em que áreas é que temos mais de trabalhar, se temos de trabalhar mais na resistência, se temos de trabalhar mais na força. E, na prática, se não tivermos escolhido ainda um desporto que queiramos praticar, imaginemos que estamos no início de uma carreira ou que um pai quer que o filho seja o próximo Cristiano Ronaldo, a utilização destes testes vai permitir dizer: olha, este meu filho tem muita aptidão para ser um corredor de fundo.
Isso tem tanto de maravilhoso como de assustador, diria, mas...
Sim.
É verdade.
Principalmente porque não é o único determinante. Nós, pois, com a utilização destes testes, claro que verificamos que, ao fazer atletas de elite, percebemos que um atleta de elite bem-sucedido na atualidade pode ter um perfil genético miserável. E o que é que faz a diferença? É o treino, é a competência, a entrega e também muito a parte psicológica, que é fundamental na realização desportiva.
Ok, portanto é que a minha avó não tinha assim tanta razão no que nasce para... Bom, como é que se faz? A quem é que se destinam? Já percebemos que são orientados para performance. Nós temos testes genéticos no âmbito da medicina desportiva que procurem outras coisas para além desta capacidade para um determinado um determinado exercício, uma determinada a capacidade para fazer um determinado desporto.
Sim.
Temos mais algum? Como é que isto se faz? Como é que se chega a este...
Como é que se chega a este resultado? Para além da parte do tipo de desporto, existem também as necessidades de recuperação e as necessidades de certos nutrientes. E nós, no nosso perfil...
Recuperação de lesões?
Recuperação do esforço físico.
Ah, ok.
Do esforço físico após um jogo, qual é o tempo que temos de esperar para fazer um novo treino ou para um novo jogo. E nesse caso existem pessoas que rapidamente estão frescas para no outro dia jogar outra vez ou fazer um outro treino, e outras que precisam essencialmente de esperar mais tempo e dar mais repouso. Isto tem a ver com mecanismos de oxidação e de antioxidantes e capacidade de oxidação.
Portanto, perceber como é que o atleta se comporta nessas circunstâncias determina, por exemplo, o tipo de treino que deve ter a seguir ou o descanso que deve ter a seguir.
Exatamente. E também, por fim, tem a questão das necessidades de nutrientes, como o ferro, o zinco, o selênio, o magnésio, o cálcio, etc., e algumas vitaminas, e que esta informação vai-nos permitir uma espécie de uma prescrição personalizada, não só do tipo de treino, mas
da dieta
e das necessidades nutricionais. É claro que eu posso ter uma dieta adequada em ferro, mas se tiver uma predisposição para ter um déficit de ferro, vou ter que, se calhar,
compensar
mais essa ou estar mais atento a esse tipo de carência.
Estes testes genéticos que nós fazemos destinam-se especialmente a algum tipo de desportista, gente que já faz desporto, atletas profissionais ou atletas amadores intensos, ou qualquer pessoa pode fazer isto ou faz sentido que o faça, e em que circunstâncias?
A maior parte das pessoas que vêm fazer o nosso teste são atletas que já praticam desporto. E na verdade o que eles querem é melhorar a sua performance, mas qualquer atleta que esteja a nível amador ou mais profissional, ou que queira iniciar a sua prática desportiva ou até melhorá-la, é sempre bem-vindo, porque isto na prática o que eles nos dizem é que permite conhecer melhor o seu corpo. E muitos chegam à conclusão: pois, realmente isto vem comprovar todos
aquilo
estes meus genes,
que
eu já sentia no meu corpo,
que
está essencialmente nos meus genes.
Ok. É um teste que nós disponibilizamos aqui no Hospital da Luz. Como é que se chega, enfim, acordo de manhã, quero fazer isto, quero pensar em, enfim, correr e fazer o Ironman. E não tenho conseguido manter um nível de performance e de treino que me parece... que resulte na concretização do Ironman.
Pronto, o Hospital da Luz neste momento tem o Centro de Medicina Desportiva e este pedido de teste genético pode ser feito através da consulta de fisiatria do desportista, a minha consulta. É um exame muito simples, é feito através da coleta de uma zaragatoa da mucosa bucal.
Como nós vimos nos policiais.
Exatamente, é um bocadinho, eu digo sempre, agora chegou a parte do CSI.
Do CSI.
E é muito simples, não é nada doloroso. Aquilo, recolhemos só a quantidade de células de ADN suficiente para enviar para o laboratório. E neste momento o Hospital da Luz tem uma parceria com a Art Genetics que põe à disposição esta avaliação de genes, um perfil de cerca de 70 genes que nos vão permitir dar toda aquela informação.
Aquelas respostas. Não há respostas definitivas, não há... enfim, isto não é uma verdade, não são verdades absolutas, o que depois surgirá, imagino eu. É o tipo de teste que seja necessário repetir?
Não. Como o nosso património genético não muda, é feito uma vez para a vida
e está feito. E dirá aquilo que dirá.
Exatamente. Okay.
Muito bem. Pronto, o Hospital da Luz proporciona este teste. É sempre, como explicou, através de uma consulta de fisiatria, no caso do Dr. João, e é de prescrição médica, não pode ser feito de outra maneira.
Normalmente o que nós fazemos é, numa primeira consulta, a avaliação, a pessoa mostra o interesse nesse teste, é realizado efetivamente o teste e, passados cerca de 15 dias, obtemos o resultado e fazemos uma nova consulta para explicar um bocadinho o teste, quais as implicações que vai ter no treino e também na própria dieta, e é entrego o teste, que são aí um relatório de cerca de
40 páginas. Pois é, perguntar, dão às pessoas uma explicação em papel.
Exatamente, okay. E fica com o próprio teste e os resultados.
Já teve assim experiência com os seus, enfim, com os seus pacientes, com as pessoas que o procuram, de grandes revelações, de surpresas, assim, boas?
Lembro-me de dois casos que passaram. Tínhamos a história de um surfista da Nazaré, das ondas da Nazaré, que eles tinham muito o ritual de tomar café antes de irem surfar. Uma das características, um dos testes, avalia a sensibilidade à cafeína, porque a cafeína é um elemento ergogénico que é muito utilizado pré-treino ou durante o treino
para dar energia.
Para dar energia.
Okay.
Mas este perfil genético permite ver se a cafeína nos afeta de forma negativa em termos da nossa aumento de ansiedade, e que vai naturalmente perturbar a nossa performance. E este atleta, por exemplo, tinha essa atuação negativa da cafeína, o que fazia com que ele ficava mais desconcentrado na sua performance no meio das ondas. E, portanto, rapidamente, mudando esta ingestão da cafeína para outras substâncias de hidratação, permitiu que ele também ficasse mais focado e mais concentrado. Temos, por exemplo, outro caso de um atleta de natação que queria muito era ser um sprint e bater recordes de velocidade, mas ao perceber-se que ele teria mais aptidão era para uma coisa, para uma performance mais de fundo e mais de resistência, conseguiu então ajustar a sua modalidade para provas mais de longa duração e então ser um excelente atleta.
Ah, que espetáculo, bom. Eu estou aqui. Quando se faz o teste, faz-se logo para tudo ou faz-se orientado para... Portanto, as respostas já vêm numa lógica de respostas em termos de performance, de nutrição, vem tudo?
Vem tudo, exatamente. Só com a análise e com aquela colheita obtemos logo para os 70 genes e para todas essas áreas.
Então, e depois do teste com os resultados acontece o quê? Algum acompanhamento?
Sim, nós no nosso Centro de Medicina Desportiva aqui do Hospital da Luz Lisboa temos uma equipa multidisciplinar em que podemos encaminhar o atleta ou a pessoa que queira começar a praticar a atividade desportiva para consultas de nutrição, que vai aconselhar a parte da alimentação, da
dieta, base nos resultados.
Com base nos resultados, porque os próprios resultados dão conselhos de dieta e a nossa nutricionista é capaz de fazer essa alimentação dirigida, e também dirigir, por exemplo, para os nossos fisiologistas do exercício, que vão adaptar o treino então aos resultados genéticos encontrados.
Bom, eu ficava aqui o resto do dia a fazer perguntas, mas pronto, enfim, não dá, que pena. Portanto, eu tenho que lhe pedir para voltar, por favor. Gostávamos muito de o convidar novamente para conversar sobre estes temas. Sei lá, até talvez convidar uma dessas pessoas para contar a sua experiência e de que maneira é que isso modificou a sua, no fundo, o seu trabalho como atleta ou as suas expectativas como desportista. Não,
sim,
é?
Parece-me uma excelente ideia. Sim.
Não é? Bom, obrigada pela partilha deste conhecimento que hoje nos proporcionou. Para mim foi uma revelação. Gosto sempre destes temas. E muito obrigada por ter aceito o convite. O Sportcast volta em breve, naturalmente, e com novos episódios sobre medicina desportiva. Espero tão interessantes como este, sim, com certeza serão. Siga-nos, mas subscreva também os programas do podcast do Hospital da Luz, já disponíveis na sua plataforma preferida. Nós estamos em todos. Até breve, João.
Obrigado.